A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento o programa Justiça para Todos. Hoje vamos falar sobre os acidentes de trabalho com o advogado trabalhista, Dr. Paulo Miller. Muito boa tarde, Dr. Paulo, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia, a você e a todos os ouvintes. É um prazer novamente poder contribuir com vocês com esse tema.
Muito obrigada. Para começar a nossa entrevista, Dr. Paulo, o senhor pode explicar para os ouvintes o que é considerado acidente de trabalho?
Bom, Patrícia, acidente envolvendo como causa a atividade laboral ou até mesmo aspectos fora da atividade, mas que o empregado esteja à disposição do empregador, ele é considerado como acidente de trabalho.
Então, além de ser um evento pontual, o acidente de trabalho também refere-se a doenças laborais, não é mesmo?
Correto.
Quais seriam, por exemplo?
Por exemplo, uma doença ocupacional, ela pode ser atribuída a uma doença psicossomática ou até mesmo aquelas lesões por esforços repetitivos, né? Conhecido como LER. Então, a pessoa ela é cometida de uma lesão pelo esforço repetitivo ao longo da atividade laboral, até mesmo uma atividade extenuante em um período curto.
Como é a realidade brasileira, Dr. Paulo, em relação aos acidentes de trabalho e quais são eles?
Hoje, a maior realidade que a gente encontra são os acidentes típicos, né? Aquele caso de infortúnio pontual em que o empregado sofre um acidente, né? Muitas vezes, a principal causa seria a falta de fornecimento de EPI. E aí, num contexto geral, né, uma atividade laboral que não tem um cuidado, não tem um respeito às normas de segurança. E, além disso, no campo aí da doença ocupacional, nós temos a LER, a DORT, é muito comum na atividade bancária, né, ou até mesmo naquela atividade de escritório, onde todo o maquinário ou até mesmo o mobiliário daquela empresa não atende às normas de segurança. Aí o empregado acaba adquirindo uma lesão ocupacional.
O que é o seguro obrigatório, doutor?
O seguro obrigatório, ele vem a ser uma condição obrigacional da empresa, né? Onde tem que ser atribuído alguns aspectos, não somente seguro propriamente dito, mas aí todo o aspecto de proteção do trabalho, né? Então, seguro obrigatório, uma imposição determinada por lei, onde a empresa tem que garantir o mínimo de segurança ao trabalhador e todos os seus colaboradores, né?
E dá para a gente falar nas coberturas de um seguro de acidente de trabalho, por exemplo?
Mas claro, até mesmo uma questão securitária da empresa, às vezes motivada por uma obrigação prevista na norma coletiva, né? A gente tem vários ramos aí do mercado onde se estipula uma cobertura até mesmo seguro de vida, até mesmo por um acidente ou por morte. E isso vem muito a preservar o caixa da empresa. Então, aquelas empresas que não estão abrangidas por um bom pacote securitário, né, elas mesmo assim são obrigadas a reparar os danos causados. Isso em qualquer atividade é fundamental. A manutenção até mesmo no bom plano de seguro de vida, seguro de saúde.
Quais são os setores onde há mais acidentes de trabalho?
Olha, a gente tem pelo menos umas demandas, um grande número de doenças ocupacionais, né? E isso daí até é interessante porque você acompanha o crescimento de determinadas lesões, até mesmo determinados acidentes, com a época do ano, ou até mesmo com a época que vivemos na economia. Nós temos na década de 90, por exemplo, um grande crescimento dessas situações de doenças ocupacionais motivadas por Lero Dordi.
Uhum.
Né? Mas houve-se um tempo também que o acidente típico na construção civil era muito recorrente. Né? Claro, medidas protetivas foram se adequando, foram se aperfeiçoando e evitando esse tipo de lesões. Mas antes, a gente não tinha figura, pelo menos com um registro formal de emprego, do motoboy, por exemplo, ou até mesmo dos vigilantes. Então, tornou-se até mais recorrente o reconhecimento de um acidente tipo trabalho nessas atividades. E aí aumentou naturalmente o número, as estatísticas desses acidentes. Né? Então, quer seja por um reconhecimento de uma atividade antes informal ou por um aspecto de falta de conscientização do trabalhador quanto do empregador em atender às normas de segurança do trabalho.
Uhum. E qual é o cenário mais frágil atualmente no país?
Hoje o cenário mais frágil, infelizmente, a gente tem a precarização da mão de obra, onde pessoas, ou até mesmo uma relação antes submetida à proteção da relação de emprego, e aí caminhamos mais para o informalismo, e aí a gente perde esses dados. Se houve um aumento de acidente de trabalho ou não, porque isso saiu da tutela ali das regras seletistas, ou até mesmo saiu do manto da relação de emprego. Então, temos sim um número crescente de pessoas inativas, né, mas não necessariamente vinculadas a uma relação de emprego. As atividades não mudaram, mas a forma de se contratar se alterou no tempo, né?
Uhum. No caso de um acidente no trabalho, quando se deve fazer a comunicação do acontecido?
Imediatamente, tá? Tanto o empregador tem a obrigação legal de emitir o comunicado de acidente de trabalho, né, a famosa CAT, mas quando há recusa por parte do empregador ou quando não há emissão imediata, o próprio hospital que recebeu o empregado pode fazer a emissão, e até mesmo o sindicato da categoria.
Uhum. Quais são os direitos do trabalhador decorrentes do acidente?
Primeiramente, a gente tem o afastamento, né? Ele tem direito ali a, e isso vai ser estabelecido pelo médico, um período mínimo de afastamento para recuperação. Então, até 15 dias, quem paga o salário desse empregado afastado vai ser a empresa. Após esse período, vai ser mediante concessão do benefício previdenciário. Tá? Quando é considerado acidente de trabalho ou doença ocupacional, o empregado ele vai receber um benefício que é denominado pelo órgão previdenciário como B91.
Uhum.
O que diferencia do B91, que é as causas relacionadas ao acidente de trabalho, e do benefício B31, que são aquelas afastamentos que não têm relação com o trabalho? No B91, o empregado tem o direito ao recebimento do fundo de garantia do período de inatividade, tá? E além disso, ele tem contado a seu favor o período de estabilidade do emprego, tá? Então, após o retorno do afastamento, ele tem 1 ano de estabilidade, tá? Então, nesse período, o empregador não pode demitir o empregado. Isso estamos falando do aspecto mais relação de emprego. Aí, já entrando no aspecto da responsabilidade civil, e aí eu não atribuo somente ao empregado, mas qualquer outra atividade, a pessoa pode, mediante provocação ao judiciário, obter uma tutela, até mesmo uma indenização pelos danos sofridos, né? E aí a gente tem o dano material, as despesas decorrentes do eventual tratamento ou cirurgia que essa pessoa teve, lucros cessantes, né, que é o decréscimo patrimonial que ele teria caso tivesse ativo, né, e até mesmo indenizações por dano moral, quer seja pela abalo moral sofrido pelo acidente ou até mesmo dano estético, né? A pessoa teve uma amputação do seu membro ou teve alguma fratura, qualquer dano causado ao corpo, ela poderia reaver uma indenização em decorrência disso. Tá?
E normalmente nessas ações de indenizações, o trabalhador acaba ganhando a causa?
Nem sempre. É muito importante estabelecer que todos esses elementos da responsabilidade civil, nós temos a culpa, nós temos o nexo de causalidade, né, nós temos o próprio dano. Principalmente quando envolve uma ação envolvendo dano ocupacional, é um trabalho muito difícil, né? Então, a pessoa tem que estar muito bem assistida de um advogado para poder identificar os elementos de prova necessários para configurar esse tipo de acidente como, ou até mesmo essa doença como relacionada ao trabalho. E isso demanda, sim, um exercício muito grande, um trabalho muito grande de provas. E sem conseguir essas provas, a pessoa não vai obter o sucesso esperado numa ação trabalhista. Então, não é assim algo tão simples de somente provocar o judiciário, alegou que houve um acidente e a partir disso já recebe uma indenização. Até mesmo num acidente de trabalho, pode ocorrer ter sido motivado por culpa exclusiva do empregado. E a empresa demonstrando isso, tendo boas provas, é possível sim se afastar da sua responsabilidade e a empresa não ter que pagar nada com aquele acidente.
Agora, quais são os deveres da empresa em caso de um acidente?
Bom, primeiramente, antes do acidente, ela tem o dever de manter um ambiente de trabalho sadio, um ambiente de trabalho seguro, né? Então, normas protetivas, medidas a serem evitadas, já são estabelecidas por normas regulamentadoras. E, além disso, decorrendo aí de uma atividade específica, ela também tem que fazer algumas medidas auxiliares, né? Isso o próprio médico ou o próprio engenheiro de segurança do trabalho vai identificar os riscos da atividade e vai sugerir medidas a serem adotadas. Mesmo assim, ocorrendo o acidente, ocorrendo a doença, primeiro de tudo, ele tem que prestar assistência imediata. Não só ao ofendido, ou até mesmo o acidentado, mas também a sua família. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com o exemplo do caso envolvendo Brumadinho. Nós tivemos um caso trágico, e pelo menos acompanhando as notícias e acompanhando o processo envolvendo o Ministério Público, até mesmo a empresa e as vítimas, foi prestado, de uma certa forma, um auxílio imediato. Né? Então a gente acompanhou aí salários mínimos estabelecidos para cada empregado, prestando auxílio psicológico, auxílio médico, até mesmo aquelas pessoas que moravam próximo daquela região, foi prestado um auxílio no sentido de acomodar toda a sociedade que vivia ali. Então, a empresa, obviamente, não tem todo esse potencial econômico que a Vale poderia ter, ou uma empresa pequena, mas dentro das suas limitações ela tem que prestar um auxílio imediato, encaminhar diretamente ao médico da empresa ou até mesmo o médico do SUS, acompanhar a evolução dessa doença ou desse acidente, prestar auxílio à família, prestar auxílio ao trabalhador, de forma a atenuar, né, toda aquela situação trágica que envolveu o empregado. Isso não somente uma questão humana e ética, né, mas também vai atenuar a culpabilidade da empresa numa eventual indenização. Né? Então, são vários aspectos que têm que ser tomados já em um primeiro momento. Após isso, o empregado retornando à sua atividade, se ele está apto à sua função, tomar algumas cautelas para evitar aquele acidente que ele já desenvolveu na função. Ou, se ele não está apto para a função, mas para uma outra atividade, readequá-lo da melhor forma possível a sua empresa, porque é uma forma de preservar o trabalho, o emprego e valorizar aquela pessoa.
Então, se o trabalhador tem adquirido uma sequela decorrente do acidente de trabalho, o empregador, de todo modo, estará obrigado a reintegrar esse funcionário no seu quadro.
Exatamente. Só vai ocorrer uma hipótese diversa é quando o INSS reconhecer que aquela pessoa não tem mais capacidade laborativa, ela não pode ser adequada em nenhuma função. E aí sim vai ocorrer a aposentadoria por invalidez. Caso contrário, ou ele vai retornar à sua função, né, porque está considerado já foi superado, já não existe mais, ou existindo aquela lesão de uma determinada atividade, ela pode exercer outras que não exijam, por exemplo, um esforço físico. A empresa, ela tem que promover a readmissão daquele empregado mediante a sua condição agora existente, né?
Uhum. Doutor Paulo, o número de traumatizados e mutilados afastados dos seus empregos é muito grande hoje?
Olha, Patrícia, a gente não tem esses dados, tá? Mas acredito que, olhando um cenário de 20 anos atrás, a gente teve uma evolução, né? Não somente pelo aspecto tecnológico, né, do avanço das máquinas, principalmente as industriais, né, onde se implementou medidas de segurança, mas também porque há, de certa forma, uma conscientização tanto, né, dos empregadores quanto dos trabalhadores. Uhum. É um nível de informação hoje tão grande que pessoas tomando conhecimento do tipo de risco, do tipo de uma atividade que pode ser eliminada, começa a agir de uma forma diferente, né? Mas com certeza, acredito eu que houve uma redução desse índice de acidentes típicos que envolvem mutilação, até mesmo uma incapacidade definitiva.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o Dr. Paulo Miller, ele que é advogado trabalhista e está falando sobre os acidentes de trabalho e as consequências. Agora, Dr. Paulo, como fica o recolhimento do FGTS em caso de afastamento previdenciário por auxílio-doença decorrente de um acidente de trabalho?
Ele continua normal, né? Até, como a gente viu esclarecido, né, aquele trabalhador recebendo o benefício B91, né, que são as doenças ocupacionais ou acidente de trabalho, o FGTS ele tem que ser recolhido normalmente, né, desde o período de inatividade até o retorno ao emprego.
Uhum, uhum. Qual é a diferença entre doença do trabalho e doença profissional?
Olha, na verdade, isso é uma questão terminológica, tá? Uhum. Mas a doença do trabalho, a doença profissional, ela vem a ser desenvolvida em relação a uma atividade laborativa, tá? Então, ambas têm um aspecto protetivo do direito do trabalho, onde tem que ser preservado a condição física do trabalhador ou até mesmo condição psíquica. E ela tem essas proteções, essas prerrogativas estabelecidas em lei, tanto de indenizatório quanto até mesmo de preventivo.
Uhum. Para os nossos ouvintes entenderem também, doutor, que doenças não são consideradas como do trabalho?
Bom, doenças que não têm relação com aquela atividade que ele desenvolve, né? Alguma condição genética, até mesmo pelo estilo de vida que aquela pessoa adota, que não tem relação com o trabalho, por exemplo, uhum, não são relacionadas ao trabalho. Por exemplo, temos casos em que o trabalhador desenvolve uma atividade administrativa, naturalmente há uma sobrecarga ou até mesmo uma responsabilidade do cargo, mas aquela pessoa tem o uso, ao longo dos anos, de fazer ou fumar ou, enfim, uma atividade que não tem relação com o trabalho. Esse tabagismo, as doenças crônicas que ele pode adquirir em razão desse estilo de vida, não são relacionadas com o trabalho, né? Muito embora pode ser sugerido como causa da opção pelo uso do tabagismo em razão do estresse do trabalho. Uhum. Mas aí seria algo muito exagerado, né? Uhum. Do tabagismo pode ser por diversos fatores. Quando a lesão, até mesmo um acidente, tem causa com o trabalho, né? Aquela pessoa que trabalha 8, 10 horas por dia digitando, sem as pausas regulares estabelecidas pelas normas regulamentadoras, sem o equipamento adequado, também estabelecido pelas normas regulamentadoras, e após 20 anos trabalhando na empresa, adquirindo uma dursite, uma tenosivite no ombro, uhum, já temos, sim, vamos assim dizer, um nexo técnico presumido. Né? Isso no órgão previdenciário é estabelecido como nexo técnico epidemiológico. Tá? Então, só para entender, o órgão previdenciário ele faz um link entre a atividade que aquele trabalhador desenvolve, a atividade CNAE, que a gente chama Código Nacional da Atividade da Empresa,
uhum.
e a doença, o CID da doença. Então, há um quadro onde se estabelece já um nexo presumido. Então, a pessoa teve aquela determinada doença e desenvolve uma função dentro de uma atividade empresarial, já há uma presunção de que aquela doença foi motivada pelo trabalho. Né? Então, é um avanço que a gente tem na nossa legislação nesse sentido. E facilita muito, né? E você eliminar, às vezes, algum nexo entre a doença e o trabalho que você imaginava ter, mas que não teria relação.
Bom, o empregado sai de casa para trabalhar, doutor, seja a pé, de lotação ou de carro. E no percurso sofre um acidente de trajeto. Quando o empregador pode ou não ser responsabilizado nesse caso?
Veja bem, Patrícia. E há uma confusão muito grande em relação a isso, tá? Principalmente com o advento da nova lei trabalhista. Tá? Por quê? A legislação trabalhista com relação a esse período de trajeto, né? A gente tinha antes a chamada horas in itine. O que significava? Num local entre a casa do trabalhador e o local da prestação de serviço, se não fosse servido de transporte público ou se fosse de difícil acesso, né, onde a empresa era obrigada a fornecer uma condução para o trabalhador chegar até o local de trabalho, era considerado como tempo à disposição do empregador. Para quais efeitos? Recebimento de hora extra, considerar aquele período como jornada efetiva de trabalho. Com o advento da nova lei trabalhista, as horas em retina foram... Não existe mais esse tempo à disposição. E aí começou-se a criar uma discussão se o empregado, nessas condições, considerando que ele não está mais à disposição do empregador, seria o caso de ser tutelado também, submetendo da proteção do trabalho, em um eventual acidente, o empregador fosse responsabilizado. Então, passou-se a criar algumas teorias de que o acidente de trajeto não existe mais, né? Porque as horas em itine, ele também não existe mais. Eu penso de uma forma totalmente contrária a esse posicionamento, porque no horário de trabalho ou em decorrência do trabalho, mas também abrangendo aqui o período de deslocamento ao trabalho, ele ainda existe tanto sob aspecto doutrinário, tanto sob aspecto legislativo. Tá? Ele está previsto na lei previdenciária. Isso não foi derrogado. As horas em itine previstas na CLT, embora derrogadas, a condição de derrogar essa norma especial, que é o acidente de trabalho previsto na lei previdenciária. E além disso, nós temos os aspectos da responsabilidade civil. Qualquer ato que venha a ser praticado de forma que cause dano a uma pessoa e foi praticado por culpa, a pessoa ela deve ser responsabilizada. Né? Então, o acidente de trajeto, ainda sob a minha ótica, ela ainda continua sendo protegida. Né? Então, o trabalhador que se deslocando para o trabalho, ou o contrário, sair do trabalho, indo para casa e venha sofrer um acidente, é possível sim configurar um acidente de percurso e o empregador ser responsabilizado a prestar não somente um auxílio, mas também ser responsável por uma eventual indenização.
Então pode haver consequências jurídicas do acidente de trajeto?
Sim.
E no caso, se o transporte for fornecido pelo empregador?
Aí já temos até mesmo uma responsabilidade objetiva, ou até mesmo uma inversão do ônus probatório. Né? Se o empregador fornece o meio de transporte e o acidente for causado em decorrência do mau uso desse transporte, ou até mesmo não ter uma regular revisão daquele veículo, em razão disso ocorreu um acidente, torna-se mais evidente ainda a responsabilização.
E, doutor, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre este assunto.
Bom, a gente até trabalhou no meio aqui da entrevista, né, Patrícia? Essa impressão que às vezes as pessoas criam de que no X trabalho e ganhou ou levou. Não é bem nessa hoje a gente vive, né? E até mesmo um tempo atrás não era dessa forma. Há uma preocupação muito grande quando envolve acidente de trabalho. Então, o que se depara é que a empresa, geralmente, ela é responsabilizada porque ela não tem condições de demonstrar que adotou medidas de segurança efetivas, né? Então, não há uma preocupação muito grande pelo empresariado com relação à proteção do meio ambiente de trabalho. Então, quando esses números são crescentes, né, e se a gente fizer um comparativo de pessoas que entraram com a ação envolvendo esse tipo de situações, e certamente aí, talvez 90% obteve êxito, é porque não houve uma demonstração efetiva de adoção de medidas protetivas, né? Então, o empregador, primeiramente, ele tem que contar com profissionais voltados à segurança do trabalho para testar que aquela atividade, que aqueles equipamentos estão de acordo com a norma. Isso é dispendioso, isso custa e vai impactar, obviamente, no resultado, até mesmo no objetivo da empresa, que é obter lucro, né? Então, antes de mais nada, antes de você empreender, né, isso daí acaba sendo muito forte na mídia, né? Você empreender, você ser o seu próprio empregador, tem que estar atento que uma atividade empresarial não é tão simples. Então, medidas de segurança, medidas protetivas têm que vir em primeiro lugar. E isso aí tem que fazer parte da conta final ali da empresa, né? Porque nada vai adiantar a pessoa desenvolver uma atividade lucrativa e não estar atento a esse tipo de situações, né? Lá no final, ou lá na frente, ela pode se deparar com uma surpresa não tão agradável.
Doutor Paulo, muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui.
Muito obrigado, Patrícia. Estamos à disposição sempre. É um prazer conversar com vocês.
Até a próxima. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano e agradeço a sua sintonia. Hoje discutimos aqui os acidentes de trabalho e suas consequências com o advogado trabalhista, Dr. Paulo Miller. Até a próxima.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.